bem-vindos ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de Data Science do Brasil.
Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Senhoras e senhores do Brasil and UFC fans watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil,
sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, mais uma vez, galera, é dia de pancadaria bruta, porque hoje é dia de Ultimate Fighter Buzzword 2, A Vingança. Exatamente. Se você ainda não teve a chance de ver a primeira edição do Ultimate Fighter Buzzword e não sabe do que a gente tá falando, foi lá em 2020 que a gente gravou a primeira edição. E o episódio é bem... O Ultimate Fighter Buzzword é bem simples. Duas buzzwords entram, uma buzzword sai... E vence no final a buzzword mais irritante do mercado de dados, tecnologia, da área de negócio corporativa e tudo mais que a gente sabe. E é claro que nesse episódio aqui, eles estão comigo, como sempre, comigo está Gabriel Lages.
Fala galera, em primeiro lugar, vamos todo mundo dar um parabéns pro Data Hackers aí, que no último mês fez 5 anos de podcast, hein?
Olha aí, cadê as palmas aí? Solta as palmas aí, Léo.
Ô Paulo, cara, eu era menor de idade quando eu fiz o primeiro podcast, eu lembro como se fosse hoje.
É verdade, eu era esse podcast.
Eu era o microfone.
Eu era o microfone.
E galera, tem um outro recado aqui. Esse podcast sobre Buzzword foi a primeira vez que nós tomamos hate pesado do público. Quem vai lembrar disso aí?
Caraca.
Teve uma galera que entrou em contato com a gente, falando assim, cara, perdi meu tempo, vocês têm que me devolver as horas do dia que eu fiquei ouvindo isso aqui.
Caraca, foi mesmo.
Eu entrei no podcast de vocês para ter acesso à informação, para ter acesso à tecnologia, e vocês estão falando piada de buzzword. Só que na mesma hora que a pessoa reclamou isso no canal do Slack do Data Hackers, um tanto de gente apoiou e falou que foi o episódio preferido. E por incrível que pareça, é um dos episódios mais pedidos, né? Não tem um mês, tem um evento que a gente vai que alguém não lembra desse episódio. Então, relembrar é viver.
Quer informação, vai comprar um livro, vai assistir o William Bonner, Jornal Nacional. Aqui é hoje é pancadaria franca, rapaz. Aqui é só cagar a regra com buzzword que a gente quer implicar.
Então, se você não tá afim de ouvir um conteúdo voltado pro humor aí, passa pro próximo episódio, temos vários aí.
E se achar que é perda de tempo, não perca mais tempo reclamando, que aí você perde no episódio e ainda vai perder escrevendo pra reclamar.
Nós criamos o cancelamento, foi isso?
O miserável é um gênio!
Primeira coisa cancelada na internet foi o nosso podcast?
Tomamos um cancelamento aí de podcast, cara. Antes do flow.
Mas por um motivo menos sério, né? Por isso de passagem. É isso aí, com a gente aqui também, Monique Femi.
Fala, pessoal. Olha, eu tô estreando aqui. E eu vim preparada, comer as luvas de boxe. A minha medalha.
Caraca,
velho. Vou puxar aqui, ó. A minha medalha, porque esse final de semana eu corri 5 km. Então eu tô que nem Rock Malboa pra poder estar aqui com vocês hoje, viu?
Você tava correndo de consultor tentando vender IA generativa?
Correndo dos contatos no LinkedIn, né, cara?
Nossa, deixa eu falar, tem cada história aí das últimas semanas, mas vou deixar pra contar isso em outro episódio.
Muito bom, galera. E olha só quem estão de volta nesse episódio. Que tem tempo aí sem gravar com a gente, né? O episódio que a gente gravou com a galera dos CMs aqui, se não me engano, foi um episódio de tendências. Que já vou adiantar, hein? A gente acertou coisa pra caraca naquele episódio de tendência. Eu tava revendo esses dias, a gente acertou muita coisa. Então, tendência 2024 vai ser bem legal quando a gente recapitular o que foi falado ali. E eu tô falando, é lógico, dele, dos community managers do Data Hacker. Eu já vou começar trazendo ele aqui, o Mário Filho.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Eu sei que a minha participação é tão especial que a cada ano eu participo uma vez. Mas é um prazer estar aqui.
Jogando jogador é caro.
Aí tá tentando ser sutil pra ver se você se liga, ô Mário Filho.
Pois é, o problema é que vocês convidam, eu venho. Não tem que convidar. Não venho.
É, Mário, mas você não falou o cachê que a galera tá pagando aí, Data Hackers, né?
Isso é verdade, isso é verdade. Mas se eu falar, vai muita gente querer tomar meu lugar. Melhor eu deixar quieto.
Ô, Mário Filho, na última vez que você... No último Ultimate Fighter Buzzword, você agradeceu a galera do Facebook, que adora muito você.
Eles,
gostava muito. Ainda tá esse amor lá? Como é que tá?
Eu não participo mais, porque é muito amor. Então, assim, eu fico muito... Você sabe, né? O excesso de amor é muito...
Vai no Twitter, pô. Vai no Twitter, lá é de boa, pô.
Ah, mas eu... Assim, o Twitter, a treta dev lá, eu nem sigo aqueles negócios, porque... Meu Deus do céu. É... Muita gente com tempo livre, né? Pra fazer bosta na internet.
Muito... Faltando um card no gira na galera, né? Tá faltando ali um...
É, tá faltando, assim...
Um card no Trello.
É, exatamente.
Muito bom, galera. Com a gente aqui também, Marlesson Santana.
E aí? Aqui é Marlesson Santana e hoje é dia de informação inútil e muita alegria. O melhor tipo de episódio que eu gosto de participar.
Exatamente, tu não tem a preocupação de entregar informação nenhuma, nada relevante.
Não tenho compromisso nenhum, eu vim aqui hoje só pra me divertir.
Nem pauta tem esse
abraço. Nem precisaria, o tanto de buzzword que a gente sabe e que a gente escuta todo dia, não precisaria nem de pauta mesmo.
Exatamente, só de supetão aqui a gente vai lembrando aqui jogando. Com a gente aqui também, direto da Jungle, Pietro Oliveira.
Isso aí, galera. Como vocês estão? Mudei meu mindset. Tá quântico e disruptivo pra que eu possa ser pragmático nesse episódio.
Nossa, nossa, mãe.
Ele tá ensaiando isso desde...
Ele tá guardando isso desde o último episódio, velho.
Já deu o spoiler do final do episódio, né, cara?
Muito bom, galera. Lembrando vocês como é que funciona aqui o UFB, o Ultimate Fighter Buzzword. A gente vai ter grupos, um torneio de chaves aqui, onde vamos colocar duas palavras Buzzword, duas palavras que estão hypadas aí no mercado. E aqui a gente tem que fazer o exercício de escolher qual dessas duas é mais irritante, qual delas a gente tem vontade de banir da próxima reunião de Faria Lima que a gente for participar. Então, já vai segurando aí esse curtir que você vai dar aí no nosso player de podcast favorito, seguir o Data Hackers para ver outros conteúdos que a gente traz aqui para a comunidade. E lembrando que depois dá um pulinho lá no datahackers.com.br para você conhecer as outras formas que a gente pode contribuir para sua carreira. Sim, com informação útil, com muita informação relevante para te conectar com pessoas e poder permitir que você aprenda mais da área de dados. Mas hoje isso não é dia, não. Vamos embora para esse episódio logo.
Como disseram em algum episódio aí, quer vídeo mais sério, mais chato, vai no canal do Mário Filho. Foi no Slack, acho, né, que falaram isso.
Galera, aqui na pauta, brinquei aqui falando que a gente não tem pauta, mas aqui a gente separou mais de 30 buzzwords que a gente foi lembrando e tacando aqui. Tem nomes maravilhosos, né? E vale lembrar ainda, fazer um exercício das buzzwords que não sobreviveram ao tempo, hein? Desde lá de 2020, tem umas buzzwords aí que surgiram, morreram, estão muito, muito nichadas. E eu já começo aqui, ó. Computação cognitiva. Nunca nem vi.
Já era.
Já era. Agora é tudo AI, tudo... Tudo no mesmo guarda-chuva.
É, tentaram emplacar isso aí com um substituto para AI, né? Só que não foi muito bem, não.
Exatamente.
A maior plataforma que tinha foi junto, que foi uma das buzzwords que também não sobreviveu ao tempo. Watson.
O Watson, velho. Quem lembra do falecido, do saudoso Watson?
Cadê o Watson, galera? Cadê o Watson?
Eu acho que a galera mais jovem nem sabe do que a gente tá falando.
Não, a galera que entrou na pandemia nem sabe o que é o Watson, eu acho, cara.
Não sabe.
O Watson é aquele ajudante lá do Sherlock Holmes, né? Série do BBC.
Oh, mas eu tenho quase certeza que a IBM tentou trazer um Watson GPT no meio aí e foi muito mal aceito, assim.
Sério? Não lembro, velho.
Se tentou, eu nem cheguei a ver.
Eu tenho quase certeza, cara.
Falhou miseravelmente.
Os
próprios RP da empresa devem ter cortado.
O último que eu lembro com relevância é o Deep Blue. Depois disso...
Como é que é o negócio? Caraca, mas Deep Blue é do Rio, porra.
Com relevância...
Puta merda. É, com relevância, é, porque eu falei, Deep Blue ainda tinha futuro, né? Só que aí destruíram o futuro.
Mais ou menos, tem polêmica em torno do Deep Blue aí, velho. Tem umas histórias aí, inclusive na Wikipedia lá, falando que nem, talvez não seja tudo aquilo do Deep Blue, não. Mas, olha, quem supostamente tá lá, tem que falar supostamente pra não ser processado, né? Então, supostamente tá lá no Wikipedia a informação, depois vocês vão lá. Galera, quem lembra quando os egípcios falavam de Web3 e NFT, hein?
E até gente ensinando a criar NFT com inteligência artificial, né?
Caraca, velho, todo mundo com foto de macaco, com JPEG de macaco no perfil no Twitter, velho.
NFT foi um golpe, né? Foi um golpe da internet.
Pirâmide.
Quem caiu, caiu. Quem perdeu. Foi pirâmide, claramente pirâmide. A gente já falava isso lá atrás. Não tinha como aquilo dar certo.
Ô, Paulo, mas aquelas moedas que você investiu lá, Dogecoins lá, tudo lá, não deu certo, não?
Rapaz, é longo prazo. Ah,
ele tá esperando recuperar os...
O pior é falar de NFT, né, justificando blockchain, né, então...
Caraca, pode crer, velho. É compra casada, é a venda...
É compra casada, é a venda casada.
Aí, tipo assim, a galera não sabe o que é NFT, tipo, mas você conhece blockchain? Então... E aí a galera fica aí nessa.
Mas golpe é assim mesmo, ele sempre associa com uma coisa boa pra você achar que vale a pena. Então o golpe tá no meio.
O golpe tá aí, né? Cai quem quer, né?
Exato.
Cara, tem um youtuber que eu gosto muito de seguir, que ele ficou famoso fazendo vídeos de paródia de profissionais de tecnologia dando entrevista. Então, tipo assim, entrevista com um programador sênior de Rust. Aí é só avacalhado, sabe?
É muito bom.
E ele, velho, fez um vídeo recente. Vamos ver se eu boto na nota do episódio aí. Que ele foi num evento de NFT. E o evento tinha mais sponsor do que participante.
É isso. Pirâmide.
Pra você ver.
Pirâmide é isso, pô.
Caraca, velho. Oh, e esse aqui, hein? Quem vai lembrar, hein? Novo normal, cara. Essa daqui foi...
Novo normal.
Eu acho que essa a gente pode dizer, na verdade, já, ela fez o ciclo, né? A gente já realmente voltou pro antigo normal.
Não, mas o novo normal, tudo ia ser muito diferente, né? Então, nossa senhora.
Ia mesmo,
hein? Acho que da gente aqui, só o Pietro que entrou no novo normal, que ele tá morando no...
É, verdade.
Numa fazenda que ele mesmo fez a casa, sozinho.
Vizinho do Pablo Escobar e do Michael Jackson.
O Pietro levou a sério o novo normal.
Por que você citou duas pessoas mortas, Mário?
Não. Dizem que eles morreram, né?
Dizem que morreram. Entendi. Não tinha pego a referência.
E o novo normal tá que nem, fazendo um comparativo aí, tá que nem o home office, né? Então a galera tá vivendo o novo normal, tá voltando, então tá meio que um álbum hoje em dia, né?
Home office é uma das palavras que ficou pra trás também, né? Eu acredito hoje muito no everywhere office. Quando você olha, a galera tá na praia, tem foto recente da pessoa dentro da banheira com o notebook. Pai, olha... Não, né?
A última foto.
Pessoa dentro do furô trabalhando.
É live, live, learning, galera fala.
Nossa, isso é muito papo de VC, velho. Isso é muito papo de VC. Tô na arena aqui no meu escritório.
Tem que ter muita gente usando o laptop na banheira ganhando dinheiro na Twitch, né?
Cara, a expectativa, usar o laptop na banheira. Realidade, os caras entrando em reunião com o laptop dentro do banheiro, velho.
Tá fácil, né?
Não tá dando tempo nem de ir no banheiro agora, no novo normal.
Caraca, sensacional. Essas aí são algumas que a gente lembra. Provavelmente a gente deve lembrar de mais algumas aqui ao longo do episódio. Mas aí o que eu queria propor agora é: vamos ter 8 grupos de buzzwords, né? Então vão ser 8 buzzwords e a gente vai botar pares para lutar entre elas, esse grupo, para a gente decidir no final qual é a vencedora. Se é que pode chamar assim a buzzword ganhar, né? Então o que eu quero fazer é o seguinte: para cada grupo, a gente colocou uns 4 ou 5 buzzwords e a gente tem que selecionar qual dessas buzzwords vai ser a representante daquele grupo. Ou seja, o campeão daquele grupo ali que vai entrar mesmo. Uma pré-seleção das buzzwords que a gente vai colocar para nesse embate, hein? Então, olha só. Caraca, a gente vai começar pesadaço já, velho, isso aqui, ó. Já vai começar com o grupo 1. O que, que a gente tem no grupo 1? Chat GPT.
Tem um erro aí. Podcast de Data Science. Começar com o grupo 1, não. Tem que começar com o grupo 0.
É verdade.
Não é podcast de estatística clássica, não.
Não é, é Python, pronto.
Não é MATLAB, né?
A galera do MATLAB aí, pô.
Ô, Paulo, e lembrando que a gente vai escolher os piores, né?
É, a pior, galera. Não é a melhor buzzword, a mais bonitinha, mas que já é pior. Tipo assim, eu não quero ver essa palavra na minha frente.
Aquela que o ouvido sangra.
Porque geralmente, qual é a parada da buzzword? A buzzword, ela é colocada como coringa pra qualquer coisa ali que não necessariamente é aquela coisa. Então ela é totalmente hypada, inflada pra uma coisa que às vezes é fora do alcance dela, fora do escopo dela. Não é isso?
Por isso que o meu voto vai pro chat GPT, cara.
Isso!
Que é isso? Vamos voltar pra cá.
Que deselegante.
Né? Totalmente, né? Deselegante.
Não, calma,
ele nem falou as opções ainda. Ainda.
O cara falou, não foi mal.
O cara tá com raiva. O Laje tá com raiva, o Laje tá com raiva.
É que pelo discurso do Paulo, chat GPT ganhou, cara. Pelo discurso do Paulo, chat GPT encaixa em qualquer coisa, né? Ninguém sabe como funciona e pronto, é isso.
Pra mim, essa vai ganhar fácil.
Achei que você tinha falado todas, já foi mal, velho.
Já sabendo já o voto do Lages já.
É, vamos. Quais são os candidatos aqui, ó, Monix? É chat GPT, LLM, AutoGPT, VectorDB e AGI, o AGI. Né, que é Artificial General Intelligence. É o Eu Robô. É a Scarlett Johansson naquele filme Her, tá ligado? Desgraçando a mente do Joaquin Phoenix.
É uma porra que ninguém sabe o que é de verdade.
É o Robocop, né?
Robocop.
Ô, Paulo.
É o Robocop.
Será que o nosso público conhece Robocop?
É, olha aí, ó.
Não é possível.
Nossa, nosso público não tem a mínima noção do que é Robocop.
Ninguém assistiu, né? Ninguém
acho que teve uma versão nova do Robocop recente, não teve não, sei lá.
É muito ruim.
Oh, mas AGI foi uma previsão que você fez, viu, Paulo? Porque AGI vai ser a pior buzzword do ano que vem, já anota aí.
Lages fazendo predictive modeling.
Porque o pessoal ainda nem tá sabendo usar isso, cara, ainda, cara.
Eu tô com Lages aí.
Não chegou nos executivos ainda, não chegou ainda nos...
É verdade.
Não chegou no Vale do Silício ainda a AGI, velho.
Ela tem muito potencial pra ser uma péssima buzzword. E dessa lista eu também vou com Lages, que pra mim é chat GPT.
Chat GPT.
Porque... Se você pensar, a chat GPT pode englobar todas as outras buzzwords que
caem. Deu spoiler, isso, né, velho?
É verdade. Ela já engloba.
Ela já engloba. Esse é meu voto.
Eu não sei como que ainda não nasceu a profissão analista de chat GPT, velho, com esse
calma,
nome.
Dá
assim,
tempo.
Bem
dá
claro,
tempo,
assim.
Calma. Dá tempo ainda. Tô em outubro.
Ah, é, porque tá o budget das empresas pro ano que vem, né, velho? Ano que vem vai aparecer isso aí. Ano que vem vai aparecer. Eu queria contratar 3 analistas de chat GPT pra resolver os problemas.
É porque ainda tá parado na engenharia. Ainda tá indo prompt engineer. E vai chegar lá no analista.
Então vamos lá. Marleson e Lai já votaram no chat GPT. Mário, você vai em quem aqui pra representar o grupo 1?
Eu vou no AGI. Sou voto vencido, mas porque chat GPT pelo menos existe. Agora, AGI a gente não sabe realmente o que é. Não tem definição, assim. Você não pode falar, ah, chat GPT, você entra no site, tá lá. Agora, AGI...
Qualquer coisa, né, velho?
É.
Caraca. É bom argumento. Pietrão.
Como é uma palavra pouco conhecida e já é, como o Lages falou, é forte candidato aí pro ano que vem. Sei lá, um competidor de base, né? Tá começando a crescer ainda, então 2024 vem aí. Eu vou colocar minhas apostas depois. Eu voto também em chat GPT. Esse cara tá incomodando. Ah, faz um chat GPT. A pessoa quer, sei lá, somar, é uma calculadora. Faz um chat GPT aí. É sempre assim.
É isso, velho.
O negócio nem foi feito pra contar, né, velho? Pra fazer cálculo. Exato, mas bota exato. Aí pra fazer um.
Não, e a galera fica tentando se esforçar, cara. Eu já vi, tipo assim, o cara do RH, ele fica assim: onde que eu vou usar o chat GPT agora?
Os caras querendo botar chat GPT no Gira, velho.
Aí a galera fica tentando inventar o uso da parada sem nem saber pra que serve, velho. É loucura.
É verdade.
Tem que pôr um chat GPT aqui. O cara lá de. O cara cuida do, sei lá, velho, do estoque da empresa e tá lá tentando usar o chat GPT pra alguma coisa que ele não sabe o quê.
Oh, boa. Monique, seu voto.
Ó, eu quero ver o Robocop. Então eu queria ver ele disputando os outros grupos ali com as outras AIs que existem aí na face da Terra, que a galera tudo bota um AI aí no meio. Então eu vou ali com o Mário Filho, eu vou no Robocop.
Boa. Voto em AGI, então ChatGPT tá 3, AGI.
Voto em AGI pra gente usar o ChatGPT pra desempatar.
Nossa!
Inception.
Será que ele vai ficar alucinado?
É, olha aí, ó. Vai ficar enviesado, né? Cara, eu vou de ChatGPT também, não tem como, velho. É o que o Pietro falou, cara. É, os caras colocam qualquer coisa, ChatGPT.
Sem contar a quantidade de curso de como otimizar o seu trabalho usando o ChatGPT. Qualquer trabalho.
Isso aqui vai ser um candidato forte, hein, velho? Isso aqui vai ser complicado bater, hein?
Nossa, eu vou até guardar uns argumentos para as próximas fases.
Cara,
sério, o Laje está.
Boa. Manda o próximo grupo aí.
Vamos lá. Grupo 2, temos Artificial Intelligence. Não é inteligência artificial, é Artificial Intelligence.
Sempre tá aí, né?
Exatamente. Modern Data Stack.
Nossa.
Gen AI.
Nossa.
E Metaverso.
Metaverso sobreviveu?
Sobreviveu, tá?
Metaverso tem nem força pra disputar isso aqui.
Metaverso ressuscitou semana passada.
Morreu, mas passa bem, filho. Metaverso, vai. Monique, já vou começar com você.
Ó, eu vou ali no Gen AI, porque tudo que... Não tem um evento hoje em dia que você vai e a galera só fala nisso. Não, porque não sei o quê, blá, 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 então eu vou... Meu voto aí vai pra Generative AI.
Outro candidato forte aqui também. Mário?
Modern Data Stack, porque eu não sei o que que é isso. Eu posso criar qualquer coisa e falar que faz parte da Modern Data Stack.
É muito moderno pra você, Mário Filho.
E é exatamente isso, Mário. Né? Você tá plugando, você colocou um MySQL plugado com qualquer ferramenta. Modern Data Stack.
Exatamente isso.
ChatGPT, por exemplo, é da Modern Data Stack, certo?
Exatamente.
Pietro, e não necessariamente precisa estar plugado. Você, engenheiro de dados, se vira para plugar isso aí na sua Modern Data Stack.
Exatamente, exatamente. Um tá entregando CSV e o outro precisa ler JSON. Coloca uma ferramenta no meio que faça o transcript disso. Pronto, Modern Data Stack.
Modern Data Stack tá nesse grupo aqui porque ela é uma entidade, ela é uma abstração de tudo. Tipo assim, não existe. Assim, o que é o Modern Data Stack? Me mostra aí o que é o Modern Data Stack. Não existe, ela é uma filosofia.
E ela é atemporal, ela é sempre moderna. E esse é meu voto, vai também de Modern Data Stack.
Pior que é verdade, Marlison. Pior que é verdade, faz 4 anos que ela é modern, né? Ela nunca perdeu de ser modern.
Caraca, véi.
Essa é o Coringa, você pode usar sempre.
Vocês me convenceram a votar na Modern Data Stack, porque ela, cara, ela é muito boa pro gestor. Porque o que é a Modern Data Stack? É a stack de dados que funciona. Ao contrário da que a gente tem hoje, tem que mudar tudo pra Modern Data Stack.
Exatamente! Cara, você garante sempre um projeto novo pra fazer.
Exato.
Precisa atualizar pra Modern Data Stack.
É a famosa melhoria contínua, né? Nunca
acaba. Nossa, essa devia estar aqui também, hein? Essa devia estar aqui também.
Faz parte da Digital Transformation.
Nossa!
Essa tá voltando, né, velho? Inclusive, o ChatGPT trouxe muita Digital Transformation de volta, né? Aquelas empresas que já fez 5 Digital Transformation já, agora é com o ChatGPT.
Caraca. Lages vota também Modern Data Stack?
Modern Data Stack, fui convencido.
É, meus argumentos tão fortes aqui, hein? Meus argumentos muito fortes. Marlison.
Modern Data Stack.
Pietro.
Pra ver ela em 2024 de novo. Modern Data Stack. Talvez 2027, 2029. Meu filho, se trabalhar com dados, é capaz de construir alguma Modern Data Stack?
O negócio é soltar Postmodern Data Stack.
Not so Modern Data Stack.
Post-Apocalyptic Modern Data Stack. Não, mas até lá inventam um nome melhor pra vender mais fácil, pra consultoria vender mais fácil.
Ô Paulo, eu acho que a questão do grupo ali onde tá Artificial Intelligence, ela só foi menos votada porque ela não tá abreviada, tinha que ser AI. Aí ela ganhava disparado, entendeu?
É verdade.
Pô, dá pra mudar o voto?
É verdade.
Eu acho que vocês fizeram isso meio pensado, tá? Então, só pra isso. Ela levou um voto, gente, não é possível.
Não, eu vou dar um voto aqui em Artificial Intelligence, porque pra mim ainda é a mais forte daqui desse grupo. Mas, ó, segue como representante do grupo 2, Modern Data Stack, rapaz.
Você vê que a coisa tá feia quando AGI e AI estão sendo tratados como coisas diferentes.
Olha!
Exatamente. Vamos lá, então a gente tem no grupo 3 o famoso Data Science, Data Science, Alucinação, Prompt Engineering e Heurística.
Heurística também já teve todo ano, hein, velho?
Eu vou começar o voto aí, porque eu amo muito heurística, e eu falo muito heurística, eu sou aquele cara chato que sempre fala, cara, isso aí é uma heurística. E a heurística pode ser um if, ou realmente um algoritmo complexo.
Pode ser qualquer coisa, né, velho?
Pode ser qualquer coisa. Então você fala, cara, a gente faz uma heurística aqui que resolve esse problema. Eu sou o representante da heurística. Então o meu voto vai pra heurística e ela tá aí todo ano.
Ô, Marlison, mas dependendo da qualidade dos dados, um if pode ser muito mais complexo do que parece.
Exato, então... E é uma heurística.
É uma heurística. Então, Marlison em heurística. Lages, vai onde?
Cara, eu vou em prompt engineering. Porque eu não consigo acreditar que isso realmente vai ser um grande desafio da engenharia, velho. Eu não consigo, cara.
Homem sem fé.
Pra mim, se o segredo for você saber fazer um prompt certo, tem algo muito errado. Eu já vi aquela galera que faz um prompt pedindo desculpa pro algoritmo, pedindo por favor, e aí sai melhor. Pra mim, isso não faz sentido, cara. É alguma falha no modelo, não tem como, cara.
Você tá dizendo que ser educado com a máquina é errado, Lai? Roger,
roger. É difícil de acreditar.
Olha lá, você não acredita nisso, cara? No ano que explodiu de NPC nas redes sociais...
Cara, eu vi no Twitter hoje que teve show de NPC, não quer? Batalha de NPCs ao vivo em São Paulo, velho.
Eu pagaria pra ver isso.
Na frente do MASP, na Paulista, na frente do MASP ali. Os caras imitando NPC e ganhando dinheiro, velho. Sério, velho.
Cara, eu já voto em Prompt Engineering também, porque 2023 é o ano que essa merda nasceu e vai morrer. Cara, saiu o DALL-E 3, saiu o DALL-E 3 agora, e a OpenAI tinha falado assim, o DALL-E não vai mais ignorar prompt, o seu prompt, o que você pede no prompt. Que antigamente tu falava assim, faz uma foto aí de um cachorro pulando na água, aí o bicho faz um cachorro voando. Cara, eu fiz um teste, eu botei muita coisa no prompt. E ele colocou cada coisa que tava no prompt da forma que eu botei. Então, prompt engineer, véio, vai acabar isso aqui? Isso aqui daqui a pouco já era, já.
Nó, velho. E aquela galera que vende 5 mil prompts pra você se destacar na sua carreira, aquelas paradas, já era, então.
Deixa eu devolver esse livro aqui.
Vocês estão subestimando a preguiça das pessoas. Esses caras ainda vão ganhar muito dinheiro.
Sabe o que eu acho mais bizarro no prompt, assim? É aquela parte, tipo assim, responda como se você fosse um advogado. Aí vai lá e... Eu acho muito engraçado essa parada, velho. Não é possível que a computação vai evoluir pra isso. Não consigo acreditar.
Não funciona, Lages.
Então foi o ganhador, né?
Mas, não, ainda falta ainda aí, né?
Falta a volta. Deixa a Monique que eu ainda tô pensando.
Vai, Monique.
Olha, eu tô na dúvida, porque eu acredito que o prompt engineering só existe por conta da alucinação, né? Então a galera aí que também, né, justifica que tudo acontece por conta da alucinação e tudo mais. Então eu tenho a tese de que o prompt engineering e a alucinação andam de mãos dadas.
É, olha aí, ó.
Faz sentido mesmo.
Isso é verdade.
A alucinação é o Batman e o Prompt Engineer é o Coringa, né? Um surgiu a partir do outro, né? Tipo, o outro, né?
É, e os dois andam juntos. Se um morrer, o outro morre junto. Então, eu
exatamente.
Acho que vou votar na alucinação, porque se o Prompt Engineer ganhar, eu sei que a alucinação vai morrer aí com o passar do tempo.
Eu tava em dúvida entre Data Science e alucinação, mas Data Science até que tá menos problemático agora. As outras mostraram como não era um problema.
É verdade.
Então vamos de alucinação, porque é uma coisa muito estranha.
Ô Mário Filho, mais de 10 anos depois daquele artigo falando que data science é a profissão mais sexy de todos os tempos, será que continua sendo o mais sexy de todos os tempos?
Que é data science? Que data science, no meu tempo, envolvia machine learning. Agora eu já não sei mais o que é data science.
Hoje é prompt engineer aplicado na prática, né?
Eu nem deveria falar em público isso, mas às vezes agora olhando todos esses novos especialistas em AI e tudo mais, eu penso, eu entendo por que os estatísticos brigavam com data science. E você vê alguém destruindo que você ali, né, tanto estudou, é uma coisa incrível, mas tá bom. Já não pode lutar contra o progresso, né?
Não é à toa que ele não tá mais no Facebook, né?
Ah, exatamente.
É.
No Facebook só, agora é.
Ô, Laje, em 10 anos você envelhece e deixa de ser sexy também, né, cara? Né? O tempo aí pra todo mundo, né?
Nem Data Science livrou disso.
Data Science é o Axel Rose das Buzzword, velho.
Caralho, muito bom.
Cara, isso dá uma camiseta.
É mesmo, vai fazer profissão mais sexy do século XXI. E põe a foto do Axel Rose. Né,
muito bom.
Mas tem que ser aquele do Axel Rose no Rock in Rio. O cara tava inchado, vermelho. Tá ali.
Mas vocês deram uma boa ideia. Depois desse UFC aqui. UFC, ó. UFB. É. A gente pode depois fazer umas camisetas aí, né? Porque o tanto de buzzword que tá saindo aqui e depois gerar umas camisetas, acho que a comunidade vai gostar, hein?
Não, esse podcast aqui é só pra fazer o lançamento mesmo da nossa nova loja de data hackers, camiseta, caneca, botão, mochila.
Canecas!
Mas olha só, temos um empate, primeira vez temos um empate, hein? Ô Pietrão, voto de Minerva agora.
Que responsabilidade, hein?
Alucinação, data science, prompt engineering ou heurística.
Meu voto vencido ia pra data science, mas como eu preciso desempatar esse negócio... cara, prompt engineering. Ainda ouço muito e tenho certeza que isso...
Forte candidato,
muito,
né, velho?
Muito forte, muito forte. Nasceu esse ano, né? Nasceu na virada do ano aí, então...
As máquinas se revoltando aí, ó.
A internet dele tá alucinada, ó. Ele não quis voltar em alucinação. É.
Vamos lá, em grupo 4. Esse aqui
esse
tá vai ser forte, maravilhoso.
Cara,
esse
tá
aqui
forte.
Vai saber. Mas tem uma aqui que tá totalmente fora de grupo, né, velho? Tipo assim, parece o cara que chegou na festa. O cara chegou na festa e não sabe o que tá acontecendo.
Vou até colocar minhas luvas de boxe pra isso aí.
Esse grupo tá bom.
Olha só, temos aqui Quiet Kitting, Layoff, Return to Office e... Tudo a ver, serverless.
Esse return to office tem a ver com home office, é isso? Ou não?
É política de voltar pro escritório.
É a volta aos escritórios.
Ah,
volta aos escritórios. E o meu voto vai, ó, pra return to office, velho.
Por quê, Paulo? Que,
isso aqui a gente tem que acabar... Velho, se o Zoom fez os empregados voltarem pro escritório, quem... Sou eu pra acreditar nisso mesmo.
Os caras querendo que os banqueiros deixem a galera de home office e o Zoom mandando a galera voltar pro escritório. Aí complica, né, velho?
O jogo virou, não é mesmo?
Tá igual aquela cena do Star Wars, você foi feito pra destruir eles, não se juntar a eles, né, velho? Então...
Cara, exatamente.
É difícil, hein?
Já declarando meu voto, eu vou com o Paulo aí, porque no dia que o Zoom fez o RTO, uma lágrima caiu, bicho. Sabe? Eu falei, cara, não é possível, velho.
Será que o Zoom proibiu o call no Zoom dentro da empresa também? Estamos perdendo muita produtividade com tantas calls no Zoom aqui. Vamos proibir esse negócio.
Caraca, velho.
Vamos só vender para as outras empresas.
Esse aí foi o maior guerreiro do home office, do trabalho remoto. sucumbiu. Laje, como é que vota?
Cara, esse tá difícil, hein? Mas eu acho que o Return to Office merece o destaque nessa edição, porque ele tá muito em alta aí.
Tá em alta.
Tem muita empresa doida, tem muito empresário doido pra... pra criar coragem e forçar um retorno aos escritórios aí, pra falar, não é verdade?
É, rapaz.
Sem contar que tem a própria treta dev, né? De que todo mundo falando, e aí, vale o RTO, tem que voltar mesmo, presencial tá forte, não tá, vai acabar. Cara, LinkedIn é só isso. Fanfic de LinkedIn atualmente é só isso.
Não, lembrando aqui, ó, o meu argumento aqui para vocês da bancada é que aqui é o Ultimate Fighter Buzzword. A gente tá escolhendo a pior buzzword que é pra acabar com ela. Então eu quero acabar com esse papo de return to office. Quero trabalhar de casa.
Eu também quero.
Quero deixar o Pierre trabalhando na fazenda dele aí, no meio do mato aí, dando soco em cobra, limpando a bunda com bananeira, com tudo mais aí, velho.
Pietro não tem nem mais condição pra voltar pro escritório. Por que ele vai voltar pro escritório?
Esse cara nem deixa ele entrar no escritório, velho. Tá doido?
É bom que justo que a gente quer acabar é que a gente mais vai dar destaque.
Porque olha só, as outras que a gente tem aqui também, elas são quase que...
Para.
Isso diz tudo.
Quase antagônica, né, entre elas, né, que são Quiet Quitting, que é você trabalhar o suficiente para não ser demitido, e layoff, que é, né, demissão. O layoff, o que me irrita no layoff é que trocaram a palavra demissão por layoff. Sacou? Isso aí que me irrita. Porque, tipo assim, não. Ah, você foi demitido, né, cara? Não, foi layoff. Tranquilo. Sei.
De quantas pessoas, né? Só uma.
Fui demitido, eu saí no layoff.
graças a Deus, foi só...
É meio vergonhoso você falar que foi demitido. Aí você fala, não, foi layoff. Pô. Ah, mas quantas pessoas saíram? Não, só foi uma mesmo.
Foi eu.
Eu dei um soco no meu chefe.
Exato.
Eu vou de Quiet Quitting. Porque, pra mim, isso já é o que 98% das pessoas fazem. Faz só o que é necessário pra manter o emprego. Então, não tem por que botar um nome nisso.
Mas esse não é o normal, não?
É o normal. Tá todo mundo se demitindo.
Tem algo diferente disso aí, né, velho? Só pra isso daí, pô.
Como é que se um dia eu for participar de um processo seletivo, eu não posso deixar alguém ouvir isso.
Monique, seu voto.
Eu vou votar no layoff, porque eu acredito que o return to office só existe por conta do layoff. E a galera também só começou a trabalhar mesmo por conta do layoff. Então, vou votar no layoff. Tá difícil isso aí, hein?
E o serverless, galera? Ninguém vai votar no serverless? Sacanagem. Coitado ali, pô.
Ele caiu na chave errada.
Ele caiu na chave errada.
Não tinha condição nenhuma dele ter um voto. É um grupo da morte.
Não tinha como.
Eu vou de return to office também, porque eu tento fazer uns agrados pra galera, né? Leva um ovo, uma galinha, uma carne de ovelha, mas voltar pro escritório mesmo, não, obrigado.
Exato, deixa quieto isso aí, velho. Deixa a galera trabalhar de casa, de pijama, velho.
Mata essa trend aí.
Só fecha a câmera, galera, se for fazer gravação num banheiro, pelado, se for coisa assim, né?
Não, e assim, que graça tem hoje em dia, você tá numa reunião, aí você quer fugir, depois você fala que a internet caiu, você foge da reunião, então... Só no home office isso, entendeu?
Exatamente.
Você fica meio que estátua pra falar que a internet travou, entendeu? Então, essas coisas só no home office, né?
Se a Monique cair, a gente já sabe.
A Monique estragando todas as minhas artimanhas aqui, né? Até pra entrar no podcast, eu comecei a travar, falar meio barulho estranho.
Ó, vamos lá então. Grupo 5. Temos Mindset, Disruptivo, Pivotar e Accountability. Essa aqui eu acho que é a mais Faria Limer, hein? Essa aqui é a mais Faria Limer dos grupos, hein? Não, tem um forte aqui. O próximo também é forte.
Disruptivo.
Você vai em qual?
Disruptivo.
Por quê, cara? Disruptivo aí, velho.
É demais, disruptivo. Todo mundo quer disruptivar tudo.
É, pô, mantém o status quo e pronto.
Mas tem coisa que não precisa ser disruptivada.
Eu vou votar no pivotar, porque o ChatGPT deu oportunidade pra muita empresa pivotar e muito negócio que não fazia sentido mais nenhum pra sociedade.
Continua não fazendo.
Agora com o ChatGPT tá prometendo pivotar tudo.
Agora faz menos ainda.
Exato.
A empresa pivota pra ser um rapper do ChatGPT, né? Ele é só uma camada acima, abstraído. Boa. Monique, qual o seu voto aqui? Mindset, disruptivo, pivotar de accountability?
Eu nem vou votar em mindset, porque mindset já morreu.
Bom argumento.
Eu acredito nisso, né? Deus proverá.
É, bom argumento, sim, sim.
Acho que já morreu. A galera já cancelou o mindset.
É verdade.
Mas eu vou votar no... Porque assim, antes de eu votar, o mindset é que nem a questão do coach, né? Então, eu acho que já morreu ali, já passamos dessa fase. Mas eu vou no disruptivo.
Monique, você nunca viu a nova moda, os GPT Coach?
GPT Coach? Não.
Caraca, velho.
Não é o Prompt Engineer?
Caraca, olha aí.
Essa foi forte.
Galera.
Outro nome aí, ó, pra profissão.
Coach de GPT. É.
Vou trocar. GPT Coach.
Vou pôr no budget aqui. Precisamos de 3 GPT Coach pro ano que vem.
Eu vou de disruptivo também, viu?
É. Disruptivo, Marlos?
Eu vou de disruptivo também, porque eu acho que vem forte. Essa tá sempre forte. Porque tá todo mundo... Sempre tem alguém querendo ser disruptivo. Não sabe o que é exatamente. Não tem definição clara, porque é disruptivo, né?
A melhor definição é que o disruptivo é o novo mindset.
Boa. Muito bom.
Exatamente. Eu vou de accountability, Garela. Garela. Porque eu não sei o que é isso, velho. Eu só ouço falar, tipo caviar. A gente tem que ter.
A gente tem accountability.
Eu entro na reunião, o pessoal fala. A gente tem que ter accountability. Eu, pode crer, cara. Mas que isso, velho?
Eu concordo, é isso mesmo. Quem nessa reunião discorda, né? Não, a gente não tem que ter accountability, não.
Eu não sei o que é, velho.
Fritas, acompanha, senhor?
É, exatamente.
Vou contigo, Paulo. Accountability. Acho que nem... Vou até perguntar pro chat GPT aqui o que é fazer accountability.
Cara, na próxima reunião, Paulo, você discorda pra ver o que acontece. Fala, não, a gente não tem que ter, não.
Aí a pessoa não vai saber explicar. É tipo quando tu aceita um... É tipo quando você aceita um cartão na loja Renner, né? Tipo, se tu aceitar, o atendente buga, porque ele não passou dali. Ninguém nunca aceitou, né? Ele nunca passou nessa fase.
O que fazer depois?
Ai, mano. Bom demais, então. Então, olha só. Disruptivo ganha o grupo 5 e vai enfrentar o vencedor do próximo grupo, que também tá forte, hein? Grupo 6. Venture Capital, IPO, Sinergia e, minha favorita, Async.
Esse Async é o Async de software ou é o Async Work?
Não, é o Async, é o famoso, a gente faz aí e depois a gente conversa.
A gente resolve Async. É o famoso, né, todo mundo faz sua parte e a gente junta no final.
Exatamente. Eu trocaria ainda o Sinergia por Synergy. Tem que ser em inglês, velho, o termo. Não pode ser em português, não.
O Async, ele é mais uma temporal, né, cara? Desde o meu, sei lá, ensino fundamental, ensino médio, eu fazia os trabalhos Async. Eu fazia uma página, o colega fazia outra, depois juntava tudo e entregava o trabalho. Meu voto é Async, Paulo. Pode botar aí.
Boa. O único problema é que não tinha tempo suficiente pra juntar tudo, né, cara?
Nunca tem.
Exatamente.
Assim como é hoje em dia, né? Aí a feature vai pra... O produto vai pra produção lá.
O contrário do assim, que era quando era no papel ao maço, que tava sendo no manuscrito. Não dava pra dividir, pra distribuir.
Mas, ô Mário, tá muito engraçadinho aí. O que que você vota? Quero saber se eu voto aqui nesse grupo.
Synergy, claro.
Synergy?
Eu ouço isso aí há muitos anos, e até agora eu não sei o que significa.
O quê? Eu vou junto com o Marco, eu também vou de Synergy, porque eu acho que nosso grupo aqui tem muita sinergia, entendeu?
Nossa!
A gente tem que manter essa sinergia, fazer algumas atividades de grupo para que essa sinergia ela continue.
Dinâmicas de grupo, né? Maravilha.
Dinâmica de grupo.
Mantém essa cultura, né?
Ficaram ótimas no home office a dinâmica de grupo. Elas já eram boas, né? Presencial. Home office, então. Ficou muito boa.
Ô, Paulo, meu voto vai pra Async, porque eu tenho usado muito produto aí que parece mais que foi feito num trabalho de faculdade. Né? Lá, Async tem que evoluir muito ainda.
Se botar comunicação Async... Puta, merda.
Nossa, aí... Matador.
Ele não sabe nem fazer.
Nossa...
É aquele, oi, tudo bem?
Monique.
Né, 3 dias depois.
Exato. Se tem uma coisa que eu aprendi em comunicação... Pois é, se tem uma coisa que eu aprendi em comunicação, eu nem respondo, eu deixo lá. Não me perguntou mais.
Então as meninas do Tinder se comunicam assim comigo?
Era isso o tempo todo?
Era isso.
Ai, Jesus. Monique, seu voto?
Olha, eu vou votar em Synergy, porque tem uma buzzword também que eu acho que a gente tem, que a gente não colocou aqui, que é o espírito de comunidade.
É porque não foi traduzido para o inglês ainda, senão eu já estaria aqui.
É verdade.
Então, sinergia, a galera tá trocando. Assim, tipo, é uma escadinha, né? Você tem que ter o espírito de comunidade pra gerar engajamento.
Nossa,
só que
véio.
Pra gerar engajamento, você tem que ter sinergia. Então eu vou botar em cima.
Ó, eu ia no async também, Monique, mas você me convenceu.
Tá bom.
Porque o Synergy é muita coisa de galera gratiluz, tá ligado?
É isso. Tipo...
Então, isso aqui.
Depois de sinergia. E que vira o espírito da comunidade, é o quê? Vira uma família, empresa?
Aí precisa ter cultura.
Eu ainda tenho uma tese ainda, que sinergia é o novo soft skill.
Caraca, velho.
Do profissional de dados, entendeu?
Ô, Mário, respondendo a tua pergunta, eu acho que daí alcança o vestir a camisa lá, o espírito de dono.
Nossa, velho! Esse aí!
Espírito de dono.
Ou esse espírito de dono tem. É, senso de dono tem que ser.
Só o espírito, né? Senso de
dono. Tem que ganhar um prêmio honorário aí, né, velho? Eu acho que ele não vai participar hoje, não, mas ele merece. Famoso ownership.
Você vê que o dano cerebral da buzzword é tão grande que elas vão surgindo durante, né? Aquelas que a gente já tinha esquecido. Os traumas do inconsciente, eles vão vindo pra superfície.
Estresse pós-traumático, velho. Só que... Nossa, velho.
E o pior é que, dependendo da organização que você tá, isso tá na avaliação de performance, entendeu? Vai pro PDM.
Tem que melhorar essa sinergia.
Eu quero mais a sinergia.
Tem que melhorar a sinergia. Tá você bom. Fica só aquele meme do John Travolta, tá ligado? Só assim, ó. Não tá entendendo pra onde vai.
Podia colocar a camiseta da vergonha nas pessoas, né? Teria bastante sinergia.
Mas olha só, a gente tava falando chat GPT no começo lá, mas a gente tem uns candidatos aqui fortíssimos, galera. E os próximos aqui, a gente tava falando de senso de dono, mentalidade de dono, mas olha o grupo 7 que vem agora, hein? Visão holística, SaaS, qualquer coisa que termina com ops.
Holistic ops.
É uma família de buzzword. Asterisco ops.
Exato, asterisco ops.
E asterisco ops é complicado, porque todo dia surge uma, velho. É uma praga, é um vírus.
Posso inventar uma aqui? Assim que ops.
O miserável é um gênio.
Você conseguir fazer algo, operacionalizar algo, assim.
Ó, oh, não. Caraca. Tá muito longe aí não, hein? Tem agile ops, tem um monte de coisa aí parecida aí já.
AI Ops.
É, o Ops, ele é tipo Hydra da mitologia, tá ligado? Você corta uma cabeça, cresce duas no lugar. Tipo essa parada assim. Então olha só, visão holística, SaaS, tudo que termina com Ops e Everywhere Office. Só candidato forte, hein? Qual o voto de vocês?
O Everywhere Office não teve ainda não? Que teve o da banheira lá, qual que era?
Você vê.
Eles vão voltando, né, cara? Eles vão voltando.
Eles tentam sair, mas eles voltam pra cá.
Voto com bigode, com chapéu, óculos escuros.
Galera, olha só, na moral, esses aqui, ops da vida, até a maioria, é tipo aquela família que tem um filho ruim, que tem um filho que dá problema, mas tem alguns que dão certo. Então o DevOps deu certo, é melhor ops tá dando certo, mas tem aquela puta podre ali, né? Já tô querendo meter um LLML ops também na parada. Mas agora, pra mim, visão holística cai no mesmo grupo de sinergia que a Monique falou, velho. Esse aqui é o primo do sentimento de dono. Isso aqui.
Dá a impressão que o povo vai vir com floral e cristal, porra.
Parece.
Meu também vai pra visão holística.
Visão holística é mais um voto.
Cara, o meu também vai pra visão holística. Porque você tem que ter uma visão holística pra crescer na carreira, entendeu? Aqui dentro da empresa.
Isso aí é a mesma coisa que aquele 360?
É a mesma merda.
Eu lembro de uma época que tinha o 360.
É, a mesma coisa.
É a mesma merda, só que mais esotérico. Fala aí, Laje.
Cara, Apesar que alguns ops sobreviveram dentre os outros, mas meu voto vai para qualquer coisa terminada em ops, porque qualquer coisa terminada em ops saiu da área técnica e foi para as áreas de negócio também. Isso que tá cabuloso.
Ih, verdade.
Você já tem marketing ops, sales ops, CX ops,
Excel ops,
você já tem tudo com ops. Só que enquanto em DevOps, em ML ops, a ideia do Ops é ele cuidar de automatizar tudo do seu trabalho, digamos assim, para você poder desenvolver com maior velocidade possível. Nas áreas de negócio, cara, os Ops viraram tipo um puxadinho, assim, que é meio que assim, qualquer trabalho mais braçal, mais pesado, manda pro Ops lá, que eu não tô muito afim de fazer, não.
É uma planilha e Ctrl-C, Ctrl-V. Virou Ops.
É forte também.
Inclusive, deve ter planilha Ops também já, por aí. Né?
Planilha Ops. É o Excel Ops, pô. É o Excel Ops.
E esse termo nasceu num podcast. É. Né? A gente falou Excel
Exatamente.
Ops. E logo em seguida começaram a aparecer textos com Excel Ops.
Se for no Google Sheets, é Sheetops.
Lenda.
Criamos tendência, mas da forma errada, né, velho? Então era o que a gente queria criar.
Criamos um monstro.
É.
Meu voto também vai no Everything Ops. Porque isso daí foi o que o Lages disse, cara. Qualquer puxadinho, qualquer coisa que deveria ser feito com qualidade vai pra alguma área óbvia e aquilo vai ser feito ao longo da vida toda, da maneira que a velha
é
frase da Toyota, né, dos macaquinhos só vai continuar fazendo, morre gente, volta gente, vai continuar fazendo do mesmo jeito.
É, rapaz, boa, Monique.
Ó, eu vou voltar no asterístico Ops, porque eu ainda não superei o DevOps e agora a galera tá usando o Ops com AI. Então, assim, é que nem o Lars falou, tipo, tem uma série de puxadinho e ninguém mais sabe o que é Ops, o que é AI, o que é qualquer outra coisa que a galera tá usando.
Caraca.
E a galera tá usando o Ops aí da vida. Então, eu vou votar no Ops aí.
Empatou.
Caraca.
ChatGPT tem que definir agora.
Pronto, pergunta aí, Mário Filho.
Ah, peraí que ele tá explicando toda a decisão dele aqui.
Ele tá alucinando já.
Ah, ele parece uma pessoa de Ops.
É, tá, ele falou tudo que eu não queria
aqui. Eu achei que a IA ia ser mais eficiente, fazer algo mais rápido.
Responda em uma palavra, faz um prompt engineering aí. Responda sim ou não.
Agora, vou te falar uma parada. De todas as habilidades que eu achava que uma IA ia ter no futuro, a última que eu achava era essa prolixidade dela, hein?
Não é?
Explicar tudo por trás.
Nenhum termo é pior do que o outro. Todos podem ser relevantes e úteis em diferentes contextos.
Nossa. Oh,
aqui ele tá falando que MLOps é mais hyped. Mas visão holística é importante em muitos campos, sabe? Não sabe o que quer, não.
E aí em cima do muro é foda, viu?
Gerador de lero-lero, né, velho?
Mais fácil fazer o seguinte, é... Número aleatório no Google.
Não, já sei. Eu vou mandar um áudio pro Alan agora. E o Alan tem que fazer... Vai ser responsável por desempatar essa galera aqui. Vamos lá, então, para o último grupo que a gente tem aqui, que é pragmático, antifrágil, reverse ETL e bot. Eu vou chamar esse grupo aqui de Ronaldinho Gaúcho, que ele é o mais aleatório de todos.
Faz um botzinho para mim aí. Faz um botzinho.
Botzinho.
Cara.
Até o Mark Zuckerberg entrou na questão do bot aí.
É verdade.
Para
Mas chatbot agora tá legal, é cool agora chatbot. Não é avacalhado igual da vez que a gente fez. É legal você ter.
Não é mais do Watson, né?
É.
Opa, acabamos de perder o patrocínio da IBM.
Mas olha só, eu vou falar uma parada pra vocês. Antifrágil é o que mais me irrita. Primeiro porque eu já não gosto do Nassim Taleb, que inventou essa merda. Pra começar... E a segunda é que a galera que fez layoff... pivotou, eles sempre usavam o mesmo termo, não, a gente tem que ser antifrágil, tem que ser resiliente, tem que ser, sabe, sempre aquele papo de vencedor, de pseudo vencedor. Então, pra mim, o meu voto vai em antifrágil aqui.
Papo de coach, é isso que eu queria falar, né? É que você quis segurar, né?
Eu não queria perder o eventual patrocínio de uma firma de coach. E bem, beleza.
Uma vez eu falei mal de coach, o pessoal veio perguntar, o que, que você tem contra coach? Eu não lembro o que eu respondi, mas... Eu vou de antifrágil.
Mais um voto pro antifrágil.
Também, eu acho que o Taleb, ele tem até umas ideias boas, mas é uma pessoa complicada.
Ele já saiu na porrada com o Nate Silver, né, velho? Teve umas brigas boas dos dois já.
Melhor ideia que o Nassim Taleb teve foi sair do Twitter por um tempo, ficar sem postar nada.
Ele saiu?
Ele ficou, tipo, uma semana e depois voltou. Laje, qual é o seu voto?
Pensando aqui ainda, viu? Botzinho tem grandes chances aqui. Reverse ETL, velho. Pra mim é um termo também que não faz sentido, porque é só um ETL.
Não tem sentido. Não tem sentido nenhum.
É só um ETL, cara. Não é reverso. Não é. É um ETL. A única coisa reversa é que a fonte dos dados tá dentro da sua empresa. Só isso, mano. Não muda nada.
Reverso ETL devia ser LTE, né, pô? Só...
Exatamente, LTE.
Mas o antifrágil, eu voto nele, sabe por quê? Ele costuma ir até pra... estratégia de empresa e tudo, e ninguém sabe explicar direito o que, que é. Exato. Ser antifrágil.
Ser resiliente.
É o accountability, é o accountability. É. E aqui, eu falo mal aqui que eu tenho aqui em casa, aqui. Eu tenho o livro do Taleb, velho, aqui ainda. Eu li...
Meu Deus do céu.
Eu li essa bosta.
Tu leu essa Bíblia?
Tá embalado, que mentira, tá embalado o seu livro aí, que mentira.
Ele nem tirou da embalagem, pô.
Eu li esse...
Ele pediu o ChatGPT resumir pra ele.
Paulo, você pode dar desculpa que você fez mudança, aí você embalou no plástico filme, por isso que você leu.
Pior que é verdade, eu embalo todo o meu livro em plástico filme. Todos que estão aqui, ó.
Ele gostou tanto que ele quer conservar o livro.
Ultralearning.
Não lê nada.
Rápido e devagar.
Não lê nada, põe tudo pro chat GPT resumir pra ele.
Caralho, Paulo, não lê um livro, bicho. Tá tudo embalado aqui, da ó. Loja. Meu mundo caiu agora.
Ô Paulo, mas conta aqui. Você odeia tanto o Taleb que você não quer nem que as traças comam o livro dele, velho?
Vai que as traças ficam antifrágil.
O livro, ele ficou revoltado, eu falei, não é possível que eu perdi meu tempo, que nem a galera que cantaram a gente aqui, né, que perdeu o tempo ouvindo o podcast, ele perdeu o tempo dele lendo o livro e agora ele quer descontar.
Pois é, exato. Agora. Eu tô mordido.
meu voto vai no antifrágil também, especialmente porque Paulo não leu o livro e tá aí falando mal.
Será que teremos unanimidade?
Monique, vota Monique e o Pietro. Qual o voto de vocês?
Eu vou votar no pragmático, porque eu acredito que pragmático virou ali o novo requisito da vaga de emprego do Data Science. Então,
isso é verdade.
Eu vou votar ali em pragmático, porque agora, pra você ser cientista de dados, o cara da área de dados tem que ser pragmático, entendeu? E ninguém sabe o que é isso. Aí o cara é demitido porque ele é pragmático, entendeu? Então, eu vou votar em pragmático.
Boa, pragmático. Pietrão.
Putz, tô muito em dúvida, esse grupo ficou muito forte. São todas que eu gostaria de excluir, muito fácil. Pragmático é um forte candidato, mas olha, como eu trabalho hoje numa empresa que eu acho que eu ouço muito bot, cara, eu gostaria muito de parar de ouvir, porque tudo resolve com bot. Ah, aquele bot faz isso, aquele bot, como se fosse, né, uma entidade. Então, meu voto super vencido aí, mas eu preciso colocar a minha opinião, viver a democracia desse país. Com o bot.
Boa, boa. Pietro votou no novo aqui, no partido novo. Aqui, desse
eu acho que ele é porque assim, né? Convenhamos, né? O bot, né? É a nova inteligência artificial, entendeu? Então, não vai falar com o robô.
É verdade, verdade.
Tem que ser antifrágil pra poder falar com o bot.
Galera, então fechamos aqui os finalistas, na verdade não os finalistas, mas os candidatos que vão participar dessa pancadaria aqui do UFB, Então, olha só, os finalistas, ou melhor, os candidatos que vão lutar são: ChatGPT vai pegar Antifrágil, Prompt Engineering vai entrar numa luta sangrenta contra Sinergia, ou Synergy, Return to Office vai pegar seu arqui-inimigo disruptivo, e por fim, aqui a grande uma novidade do episódio pra você, Modern Data Stack vai lutar contra... Aí que você vai ajudar a gente a escolher qual vai ser a palavra. O Alano respondeu aqui a gente, pô, mandou uma mensagem pro cara, o cara deu radio silence na gente aqui agora. Outra buzzword aí pra... no episódio.
Tá fazendo só o Quiet Kit, hein?
Quiet Kit. Já deu um horário de trabalho, né? Parou ali. Mas olha só, galera, vocês podem ajudar. Sua participação pode escolher qual vai ser a palavra que vai desempatar ali do grupo 7, que vai entrar na segunda parte do UFB. Então olha só, abre aí o Spotify ou vai no nosso link, no LinkedIn do Data Hackers, e lá tem uma enquete falando qual dessas duas buzzwords é a mais digna de participar aqui do UFB. Então você tem a opção de escolher entre visão holística ou tudo que termina com ops.
E não adianta tentar ser engraçadinho e jogar no chat GPT, porque eu tentei, ele não responde.
Exatamente, então olha só. Aqui no Spotify, vai lá no Spotify, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, já tem aí no link do episódio uma enquetezinha, só dá pelo aplicativo, se não me engano. Abre o aplicativo do Spotify, responde aí a enquete com a buzzword que você acha que é mais forte candidato para participar aqui dessa luta contra Modern Data Stack. Os dois a 80 por hora, quem é o mais chato das duas?
Essa final aí vai ser acirrada, hein?
Exato, isso aqui vai ser acirrado, porque olha só, agora galera, o que vai acontecer? A segunda parte do podcast, nós iremos fazer o embate em si. Então aqui definimos quem são os candidatos e a segunda parte nós vamos começar a colocar essas buzzwords para brigar e comentar sobre qual é a pior delas. Então ó, já começa a participar aí, sua participação vai ser importante, senão a gente não vai gravar isso aqui, vai ficar aí como o episódio da Caverna do Dragão do Data Hacks, que vocês nunca vão saber o final. Então, então já aproveita para participar aí para na segunda parte, que sai em breve aí, ou não, né? Para a gente ver quem serão os vencedores disso daqui. É isso mesmo, pessoal? Esqueci de alguma coisa?
É o primeiro episódio assim do nosso novo do podcast. Veja só.
Talvez esse seja o novo normal.
Muito disruptivo.
Olha, a mocinha do marketing aqui vai levantar uma hashtag pra isso aí, viu?
Olha aí. Sensacional, pessoal.
Eu espero que essa enquete saia da bolha dos seguidores do Data Hackers e vá pro LinkedIn em geral, só pra gente ver aqueles comentários bonitos que aparecem do povo sem noção.
Vou ter que bloquear algumas contas aí, né? Então é isso, pessoal. Participa aí. Em breve a gente está de volta.
Ou não.
Valeu, a gente se vê no próximo episódio. Valeu.
Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.